Eu gostaria de ler uma palavra de Deus antes da oração que o próprio Senhor falou aos seus discípulos quando estava na terra, em Lucas 6, a partir do versículo 20, alguns versículos. Então, olhando para os seus discípulos, começou a dizer: essa já é uma frase maravilhosa. Lucas 6, versículo 20. Olhando para os seus discípulos, começou a dizer: agora ele está com seus discípulos, agora está falando com eles. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vós rireis. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos ultrajarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim seus pais trataram aos profetas. Quando eu li a palavra, ela se tornou muito grande para mim e tive que pensar sobre ela. E nós vemos, a partir das palavras aqui, que desde o início, o Senhor mostrou aos seus discípulos e em relação a tudo o que estava por vir. Talvez nem tudo estivesse lá no momento quando estava com eles, mas quando ele foi tirado deles, então tudo se tornou realidade o que ele havia falado. E eu penso, quando ele diz aqui: bem-aventurados vós, os pobres, porque a vossa parte é o reino de Deus. Nós sabemos que ele não pegou os ricos, mas aceitou os pobres. No início, eles podem ter sido pobres de acordo com seus bens, mas depois também, eles também se sentiram pobres e miseráveis de acordo com os bens espirituais. E o Senhor teve que dizer: bem-aventurados sois vós, os pobres. Ele se dirigiu pessoalmente a eles aqui, está? Então ele fixou os olhos em seus discípulos e disse: sim, para eles agora ele disse essas palavras. E vocês sabem, mas então, em nossas palavras talvez dizendo: mas vocês não precisam se preocupar, pois a vossa porção é o reino dos céus. Não é essa uma promessa gloriosa? Talvez rejeitados por todas as pessoas, talvez mal julgados, e talvez tenham dito deles: eles estão correndo atrás desse homem, que afinal de contas nem sabe o que há de errado com ele, pois ele tinha um... As pessoas disseram: ele nasceu de uma menina, isso e aquilo. Ele é um samaritano e tem o diabo, disseram ainda dele, e ainda outras coisas. Mas, vocês sabem, aqui está tão maravilhoso escrito: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos excluírem da sua comunidade, quando vos injuriarem e lançarem os vossos nomes como palavra injuriosa por causa do Filho do Homem. É isso aí. Ó, vocês sabem, não é tão fácil aceitar esse tipo de zombações ou se deixar dizer tais coisas das pessoas? Quem quer ir por esse caminho baixo? Quem quer passar por ele? Quem quer assumir algo como isso? Não é assim, irmãos e irmãs? Se olharmos para o exterior, as pessoas estão sempre querendo que seu nome seja elevado e que seu nome seja altamente honrado. E quando se trata do nome de Jesus, talvez até se queira recuar e se queira se confessar alguma coisa. Mas o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, nós lemos as palavras aqui, bem-aventurados sois. Eu creio que essa palavra é muito gloriosa e muito preciosa. E vocês sabem, o Senhor não fez palavras vazias. Não, suas palavras têm validade. Elas permanecem. E eu penso que ele disse essas palavras não apenas para os seus discípulos, mas também para todos aqueles que igualmente ainda virão e se apegarão ao seu nome, que crerão em sua palavra, que não terão medo de confessar o seu nome. Para todos estes, o Senhor falou também. E há uma bem-aventurança pronunciada por parte do Senhor. E vemos que tudo lhes foi prometido pelo Senhor. Porque a vossa porção é o reino de Deus. E nós podemos dizer que também nossa parte é o reino de Deus. Ó, que maravilhoso! Todas essas coisas, talvez disseram, ah, que são esses? São pobres, não têm escolaridade? O irmão Branham citou isso aqui uma vez ou várias vezes, também de Pedro, que ele provavelmente não tinha educação escolar. O que é com esses aí? E eles foram desprezados, ridicularizados, e disseram, ah, são apenas pessoas pobres que vivem de peixe e eram pescadores. O que poderia ser lá com eles? Sim, mas o Senhor fez algo maravilhoso que era incompreensível aos olhos das pessoas e especialmente aos olhos dos sábios e dos espertos. E sabemos, talvez alguém tenha dito, foi exatamente aqueles que ele escolheu. Ele poderia ter escolhido os mais ilustres e talvez também os ricos, que o teriam apoiado financeiramente. Mas não, ele simplesmente pegou o que não era nada aos olhos de todos os outros. Irmãos e irmãs, e então ele disse-lhes essas palavras, ele olhou para eles, em seguida ele voltou os olhos para os seus discípulos, ele olhou para eles. O que o Senhor deve ter visto, vocês sabem, ele viu neles a fé e a confiança. Ele sabia quem tinha que pegar. Assim, queridos irmãos e irmãs, essa é uma palavra tão maravilhosa e uma gloriosa promessa que ele lhes deu. Ela chega até os nossos dias. E ele disse, não fiquem tristes quando tudo isso acontecer com vocês, quando isso for feito com vocês. Mas o que ele diz? Regozijai-vos, como então e exultai. Essa é uma coisa. Não é tão simples assim. Quando somos abordados de todos os lados, e julgados erroneamente, ridicularizados, isso e aquilo, e ainda se alegrar e regozijar, sim, vocês sabem, se o Senhor diz, então podemos fazer. Se o Senhor o diz, então isso está justificado. Porque bem sabeis que é grande o vosso galardão nos céus. Se tudo isso for feito a eles, então a sua recompensa no céu está garantida. E vocês sabem, então não serão mais pobres, não, mas a recompensa que o Senhor dá não é pequena, não é pobre, e também nenhum rico na terra pode dar. Somente um pode dar essa recompensa, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, isso foi dito aqui, porque bem sabeis que é grande o vosso galardão nos céus. E você sabe o que ele disse ainda? Os seus pais agiram da mesma forma com os profetas. Então, não vos resta nada a não ser de suportar aquilo que também foi feito aos profetas. Isso será feito a vocês também. E eu penso que, se essas são as palavras do Senhor, então fizeram assim com eles, de fato. Pois o Senhor não fez palavras vazias, todos nós sabemos disso. Ele sabia, desde o início, o que aconteceria com eles. E ele lhes disse que não precisavam ter medo de forma alguma, mas que podiam ter confiança, que podiam se apegar ao que ele lhes havia dito. E também nós, queridos irmãos e irmãs, estamos consolados, confiantes nesse tempo, consolados nessa hora e gratos a Deus por podermos nos apegar à sua promessa e que podemos crer em sua palavra, pois sua palavra é verdadeira. Ela é viva, ela é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Bem, é tão maravilhoso. Nós podemos dizer, sim, o tempo demora tanto. Eu estava justamente lendo um sermão onde o irmão Branham diz, ele diz, os homens de Deus, todos eles perseveraram. Abraão, ele teve tanta paciência, ele esperou, Noé esperou, e ele foi colocado para falar, papai, talvez você não cometeu um erro. Não, não, ele diz, Deus me disse. Não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo é necessário, não importa qual seja o caminho. Às vezes parece tão incrédulo, como se Deus não tivesse falado nada, mas Ele falou, Ele disse isso e depois não falou mais. Vejam, é isso. Se ele falou uma vez, isso já é o suficiente. Ele não precisa vir várias vezes, repetir. Mas ele falou uma vez e foi o suficiente. E isso é tão maravilhoso. E todos os homens de Deus, isso me chamou a atenção quando li, eles não questionaram o falar de Deus, mas permaneceram firmes na fé. E quando alguém se aproximava e de alguma forma queria questioná-los, então eles davam diretamente a resposta, porque eles sabiam muito bem quem havia falado com eles. Você saberá muito bem quando alguém falou com você, e você saberá muito bem o que essa pessoa te disse. E eu creio que ninguém poderá negar que o homem te disse isso, já no mundo terreno, muito menos se Deus fala com alguém, muito menos quando Deus escolhe e determina alguém, e aqui ele escolheu e designou seus discípulos, e ninguém podia mudar nada em tudo isso. Louvado seja o nosso Deus. Estamos tão felizes e gratos. Vocês sabem, talvez eu leia somente mais um ou dois versículos. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim seus pais trataram aos falsos profetas. Essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu gostaria de dizer, irmãos e irmãs, se estamos na verdade, se estamos nas palavras de Deus, se estamos corretos com Deus, também não seremos poupados de tudo isso. Não esperemos que todo mundo fale bem de nós. Não vamos esperar isso e aquilo, não. Mas vamos esperar que a primeira parte que nós lemos aconteça. Vocês sabem, isso se cumpriu no Senhor. Isso se cumpriu nos profetas. Isso se cumpriu nos apóstolos. Isso se cumpriu em todos os homens de Deus. Mas, amados irmãos e irmãs, se nós nos apoiarmos na palavra de Deus, também não seremos poupados disso. Mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez, regozijai-vos como então e exultai. Essas são as palavras de nosso Senhor. Eu não sei, mas eu penso que podemos agradecer a Deus. Nós podemos louvá-lo. Nós podemos adorá-lo. Também nessa hora da noite, Ele é tão maravilhoso. Ele nos fez o seu povo, seus filhos. Sim, nos fez filhos e filhas de Deus. E não vamos ficar surpresos se também nós tivermos que passar por certas coisas. O seu nome seja louvado e glorificado. Nós ouvimos palavras maravilhosas e somos gratos por elas. Quando foi lido o versículo 19 de Efésios 1, eu lembrei-me de uma conversa que ocorreu na quinta-feira à noite. Aqui está. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que Ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. A mesma onipotência de Deus, o mesmo poder de Deus que foi demonstrado em Cristo, que soltou as dores da morte, que venceu o inferno, derrotou o diabo, e que pela ressurreição e pela ascensão foi então coroada, o mesmo poder exuberante, assim como Paulo diz aqui, é demonstrado em nós, os crentes, ou seja, a sua força operando com grande poder. Deus não permanece inativo. Eu sei que os irmãos Novak estão aqui essa noite e tivemos uma conversa conjunta com dois médicos aqui nos hospitais na quinta-feira à noite. E nós realmente podemos testificar com alegria. Deus fez um milagre de cura. E eu me regozijei interiormente, eu posso dizer isso ao nosso irmão como consolo, por seu estado de fé, por seu testemunho impecável diante daqueles homens que tiveram que admitir que isso estava além do seu alcance e tiveram que admitir que a criança está forte e saudável e tinha um peso certo e assim por diante. Eu creio que aqui pela primeira vez eu vivenciei que médicos foram humildes o suficiente para ouvir algo e admitir algo quando a mão de Deus está envolvida. A maioria é altiva e arrogante, mas quando algo tão certo, tão palpável acontece, também eles precisam se sentar por um momento e ouvir. Isso certamente lhes fez muito bem. Também isso me fez bem a mim, eu tenho que dizer. E ontem à noite tivemos uma noite em Vilich com um pastor aposentado. Eu mostrei o filme do irmão Branham lá, esse filme com as curas. E esse irmão de Gana, que vive lá com as pessoas, ele disse, ele não se sente lá confortável. E eu disse a ele hoje, ainda mais bem, eu me senti ontem lá, que essas pessoas viram e ouviram. Mas mesmo nesse homem, nesse irmão de Gana, algo poderoso aconteceu. Estivemos juntos um pouco hoje, e eu já ouvi ontem, enquanto o irmão Branham estava orando assim, dessa forma para as pessoas, isso o impressionou de tal forma. A sala estava razoavelmente cheia de pessoas, e de repente ele exclamou, ó meu Deus, Senhor Jesus, quando aconteciam as coisas, ele ficou impressionado, ele viu isso pela primeira vez. E então, quando o irmão Branham disse novamente a alguém do que se tratava, então ele exclamou novamente, assim, de toda a força, ó meu Deus, Senhor Jesus! E eu penso, o que as pessoas todas aqui dirão? Elas estavam ouvindo tudo em silêncio, e ele foi o único que deu um pouco de cor à coisa. Ele disse, irmão Frank, desde ontem à noite, eu compreendo por que eu vim. Eu fui o primeiro em Gana a receber o sermão de Mombrano. Eu recebi visita aos Estados Unidos, quatro irmãos ao mesmo tempo. Ele listou todos eles. Mas ele disse, todos eles não têm a palavra. Eles não têm o Senhor Jesus. Cada um deles, cada um tem alguma coisa própria ou diferente. E eu não conseguia lidar com isso. E então, eu dei as costas a tudo. Mas agora eu entendo o que Deus quer de mim. E se esse foi apenas o objetivo, então que seja suficiente. Eu sei que ele marcou reuniões para mim, mas seu coração estava em seu próprio programa, em coisas grandes. E Deus não está nas coisas grandes. Deus está em simplicidade e se revela ao seu povo. E eu creio que esse homem, ele volta como uma pessoa diferente. Esse versículo é simplesmente maravilhoso. E quão abundantemente seu poder se manifesta em nós, os crentes. Isso nós temos que compreender na fé e dar a oportunidade a Deus que o seu poder exuberante se manifeste repetidamente em nós que cremos. Ela não se prova nos incrédulos. Eles passam ao largo de Deus. Eles sempre têm algo para reclamar. Mas os crentes creem. E lá onde é crido, lá Deus se revela. Mas isso é apresentado aqui como um fato. E quão abundantemente seu poder se mostra em nós, os crentes. Não foi colocado no futuro, mas simplesmente apresentado como um fato aqui, para você e para mim, visivelmente e audivelmente, que o poder abundante de Deus se manifesta poderosamente em nós, os crentes, ou seja, a força que opera com grande poder. Deus não é apenas todo-poderoso, mas seu poder é enorme e eficaz. Ele é ativo. Deus não é um Deus que se sentou para ficar olhando para baixo e ver o que nós estamos fazendo aqui, mas Ele quer ser ativo, Ele quer se revelar, Ele quer que seu poder flua por meio de nós, Ele quer nos fazer uma bênção. E eu fiquei, de fato, surpreso quando, depois do filme, a esposa desse pastor disse: podemos ficar em silêncio por um momento? E realmente não havia ninguém que estava com vontade de falar. E ficamos, de fato, em silêncio diante do Senhor. E eu, então, atribuí tudo isso a Deus. Então a mulher se levantou e disse: irmão Frank, como nós somos desamparados como seres humanos, todas as dificuldades e problemas e assim por diante. E se vê, eu penso, você e todos nós aqui, nossa impotência. Mas no filme, lá o irmão Branham, ele falou as palavras certas. Ele disse: Senhor, nós nos damos conta de como somos desajeitados e indefesos, mas também percebemos quão grande e todo-poderoso Tu és. E essa é a coisa. Não apenas nossa impotência. Se apenas reconhecermos nossa impotência, então dificilmente poderemos ser ajudados. Mas se damos conta que somos indefesos e sabemos que o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer, mas ao mesmo tempo reconhecemos que o seu poder é exuberantemente demonstrado nos crentes, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder de Deus que venceu a morte, o inferno, o diabo, tudo, e trouxe a nova vida. Então, do Evangelho de Lucas, é a bem-aventurança aqui em Lucas 6, assim como a bem-aventurança está em Mateus 5. É um complemento. Cada um desses dois escreveu aquilo, o que o Espírito de Deus inspirou. O que mais ainda chama a atenção aqui, eu não sei se todos vocês leram com atenção, mas aqui está a palavra discípulo. E quantos discípulos vocês pensam que foram pensados aqui? Quem sabe isso de vocês? Quantos discípulos estiveram lá que foram pensados? Eu vos digo claramente, não 12 e não 70, mas muitos. Sim, muitos. Sim, eu lerei para vocês. Não me olhe assim com tanta incredulidade, afinal, é verdade. Eu estou lendo aqui em Lucas 6, versículo 17. E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos. Então, não apenas um punhado, não apenas para alguns poucos que ele havia chamado de algum tempo para o ministério, mas para uma grande multidão de discípulos, para seguidores, para pessoas que se tornaram crentes, que haviam abandonado tudo para seguir o Senhor. Se houvesse apenas 12 discípulos, também nós estaríamos de fora, mas havia uma grande multidão de seus discípulos e uma multidão numerosa. Portanto, ele ainda fez a distinção entre a multidão do povo e a grande multidão de seus discípulos. Porque ambos estão aqui, juntamente com uma grande multidão de seus discípulos e uma numerosa multidão de toda a região judaica, especialmente de Jerusalém. Aqui se trata dos discípulos para os quais ele mais tarde voltou os seus olhos. Os seus olhos foram então direcionados quando ele pronunciou as bem-aventuranças. E vocês percebem, quatro bem-aventuranças e quatro anúncios de julgamento. Ambos no número 4. Os primeiros 4 e os segundos 4. Só precisamos ler. Está aqui no versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Essa é a primeira bem-aventurança. A segunda: bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Essa é a segunda. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. A terceira: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Portanto, aqui há quatro bem-aventuranças que o Senhor falou para esse grupo de discípulos. E quando essas coisas acontecerem, nós devemos considerá-las não como algo comum, mas recebê-las das mãos de Deus e agradecer ao Senhor por elas. Mas é isso que nós temos que aprender, o que eu tenho que aprender. Nós sempre agradecemos quando, é claro, naturalmente, como crianças, nós sabemos que recebemos algo, então falamos obrigado. Mas quando outra coisa vem, talvez um pequeno castigo, acho que ninguém nunca agradeceu. Sempre agradecemos da maneira que nos convém, justamente. Se vem presente, sim, então falamos obrigado. Mas quando surgem coisas que não se encaixam bem no nosso programa, então é difícil para nós. Mas justamente isso que Deus quer. Dê graças a Deus em todas as situações por tudo, porque é isso que Deus em Cristo deseja. E pode ser tão difícil como seja, mas essa é a lição que eu e todos nós precisamos aprender pela graça. Agora vem as quatro desgraças do versículo 24. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. A primeira, a segunda. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Não pensamos aí em Apocalipse 3. Tu dizes: sou rico, estou satisfeito, tenho tudo, não necessito de nada. E justamente nesse momento o Senhor intervém e diz: eu te aconselho. E então, a terceira: ai de vós que agora rides. Sim, há pessoas que riem muito bem. E elas estão contentes. A pergunta é sobre o quê? A pergunta é sobre o quê? E quando 1 Coríntios 13 diz que o amor de Deus não se alegra com a injustiça, mas com a verdade, então há tanta verdade nisso sobre a qual nós temos que pensar. Cada um pode rir. Se um cai, o outro pode rir do fato de ele ter caído. Mas não é isso uma coisa. Ele deveria ir lá e ajudar a pessoa a se reerguer. Há muitos tipos diferentes de coisas, mesmo no reino de Deus. E depois segue: ai de vós que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Depois, a quarta: ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Sim, essas são palavras que temos que levar ao coração. Não apenas as quatro bem-aventuranças aqui, mas também os quatro ais que foram pronunciados. Agora podemos provar onde nos encontramos, se na primeira sessão, se na segunda sessão, onde está o nosso estado espiritual. E isso não leva muito tempo. Cada pessoa que é sincera e que o Espírito de Deus iluminou, não terá grande dificuldade em se encontrar em algum lugar e reconhecer sua posição espiritual. No versículo 18 está: todos vinham para ouvi-lo e serem curados de suas doenças, até os que sofriam de espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma virtude que curava a todos. Todos foram curados, todos vivenciaram o poder de Deus, mas, então está, então ele fixou os olhos em seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que foram chamados para fora, aos seus alunos. A palavra discípulo é exatamente como a palavra aluno. Haviam muitos que queriam ensiná-lo, eles sempre sabiam tudo melhor. Eles só vieram para pegá-lo. E havia outros cujo coração Deus havia transformado, eles queriam ouvir, eles queriam aprender. Era para isso que eles estavam voltados. E exatamente para eles, ele teve os seus olhos fixos. Sobre as mesmas pessoas, o Senhor também colocou os seus olhos nesse tempo. Vocês sabem, em Apocalipse, no primeiro capítulo, já no terceiro versículo está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Para o nosso tempo, uma bem-aventurança está associada a isso. Muitas pessoas passam ao largo disso, naturalmente querendo ser bem-aventuradas, mas de fato apenas só um caminho, somente uma verdade, uma vida. Isto tudo é Jesus Cristo, nosso Senhor. E como o irmão Branham disse, a prova de que um homem é realmente guiado pelo Espírito de Deus é que ele crê nas revelações e nas promessas e a palavra para um determinado tempo. Tudo mais passa de todas as formas ao largo de Deus. Vocês sabem, aqui nessas bem-aventuranças, entre três linhas, duas coisas foram ditas. Uma vez está: bem-aventurados os que choram agora. E posteriormente devemos nos regozijar e nos alegrar. Os que agora choram, então deverão se alegrar e se regozijar. Ambas coisas têm seu lugar. Há coisas que são para chorar e às vezes, de fato, prantear, e há coisas que provocam uma alegria indescritível em nós, um júbilo, uma adoração, tudo tem seu lugar. Não podemos escolher isso, mas Deus já está providenciando para que tudo aconteça da forma correta, porque nós mesmos não sabemos como devemos nos comportar no reino de Deus, mas o Senhor nos guia e nos conduz de modo que vivenciamos o que lemos na carta aos Efésios, para que o seu grande poder possa ser testemunhado em nós, como foi revelado em Cristo. Isso já foi a onipotência de Deus. Não é somente um pouco de poder de Deus que foi revelado, lá foi todo o poder de Deus revelado. E o poder do inferno foi destruído. Jesus saiu vitorioso e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu tive que pensar assim comigo mesmo na noite passada. E no final, quando fui para casa, também disse: meu Deus, nós temos a palavra mais poderosa de todos os tempos e estamos destinados a ser filhos e filhas de Deus. E às vezes, estamos tão abatidos, quase inúteis para Deus e para o ser humano. O que deveria ser de nós nesse momento? Nós cremos que Deus em Cristo, e Cristo é o segundo Adão, ele fez tudo bem. Tudo o que havia sido quebrado pela desobediência do primeiro Adão foi reconstruído pela obediência do segundo Adão para você e para mim. O dano foi reparado, a comunhão com Deus foi restabelecida. E parece que o Senhor nos trouxe de volta a esse estado. E naturalmente vem a pergunta se temos a coragem de agir na fé. Sim, nós ouvimos sobre a vergonha, estamos traduzindo agora um sermão que, como começamos aqui no domingo, foi no sábado, de qualquer forma, no fim de semana. Lá, o irmão Branham quase que simplesmente fala somente a coisa toda é como um fio vermelho. Que o próprio Senhor carregou a vergonha, assim como todos os seus profetas e todo o seu povo. Não havia sequer uma pessoa respeitada entre eles. E Deus fez dessa forma para que somente Deus somente fosse honrado e ninguém mais. E quando lemos sobre Moisés, na carta aos Hebreus, que ele considerou a vergonha de Cristo como uma riqueza maior do que ser chamado filho da filha de Faraó e assim por diante. Portanto, já naquela época, ele tinha Cristo em mente e a recompensa que vem para aqueles que são fiéis a Cristo durante sua vida terrena aqui nesse mundo. E nós vemos que ele rejeitou tudo e ele foi rejeitado. Se dermos as costas ao mundo, podemos ter certeza que ela dará as costas para nós. Isso é assim como eu te digo, como a você, assim a mim também. Mas aqui estamos lidando com o Senhor. Nossa decisão é a decisão dele. Porque ele se decidiu por nós. Portanto, assim nós pudemos nos decidir por ele. Ele nos chamou para fora. E por isso que nós pudemos chamá-lo, ele conversou conosco para que nós pudéssemos conversar com ele. Bem-aventurados sois que têm fome agora, porque serão saciados. Sim, uma grande glória nos espera. Não apenas todas as bênçãos maravilhosas que já temos na terra e as vivências que Deus nos dá, mas tudo isso é apenas um pequeno adiantamento da grande e gloriosa herança que Deus preparou para os seus na glória. Que a nossa oração seja para que não sejamos apenas pessoas que carregam a vergonha. Nós queremos suportar a vergonha de bom grado, mas o poderoso poder e a força de Deus devem ser revelados, então a vergonha pode ser suportada um pouco mais facilmente. Vocês todos podem entender isso muito bem. E Deus certamente nos ajudará nisso pela graça. Bem-aventurados sois vós. O Senhor fixou seus olhos nestes, sua grande multidão de discípulos. Hoje, nós podemos pertencer a essa multidão. Hoje, Ele colocou os seus olhos em você e em mim. Hoje, Ele permite que você e eu ouçamos sua bem-aventurança. Hoje, nós devemos responder aquilo que Ele diz. Não havia ainda um outro versículo? Sim, é esse aqui. Mas tenho certeza que podemos ler isso ainda em outra ocasião. Cada um para si. O tempo acabou. Deus nos abençoe a todos pela graça. Amém.